nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes que compõem esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, retratamos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje teremos um programa festivo no qual iremos saber tudo sobre a festa em honra de São Miguel em Gualtar. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra de São Miguel em Gualtar.
Com o apoio
Autogev, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade.
Lousada Vila, o seu alojamento local de eleição. Em Sernadelo, Lousada.
Sétima festa da Broa de Torre, a Mares. Bombos, desfolhada, concertinas, marchas e feira de artesanato. Muita animação, lado a lado com o melhor da gastronomia, numa tenda gigante. Festa da Broa de Torre, em Amares. A Junta de Freguesia convida.
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos... O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
De 26 a 29 de setembro, Gualtar está em festa com um intenso programa onde se destacam os atos religiosos e a animação. Para nos falar desta celebração e preparação festiva, temos connosco em estúdio Cónego Avelino Amorim, pároco de Gualtar há 9 anos, Sérgio Pereira, membro da Comissão da Festa de São Miguel, Ana Fernandes, madrinha da Festa de São Miguel e Nuno Fernandes, membro da próxima Comissão de Festas de São Miguel. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Iniciamos o programa de hoje com o Sr. Cónego Avelino Amorim. São Miguel é celebrado a 29 de setembro e eu começo precisamente por perguntar quem é São Miguel.
Bom, São Miguel, arcanjo, celebra-se no dia 29, juntamente também com São Rafael e São Gabriel, são os três arcanjos, isto é, fazendo apelo àquilo que é também a organização celeste, são os três grandes arcanjos, aqueles que coordenam e presidem a vida de todos os anjos. São Miguel é sobretudo este sentido mensageiro de Deus, não é? Quem como Deus é o que ele nos diz. E, portanto, tem sempre muito esta devoção maior que os outros dois, não estão presentes tanto no devocionário cristão, por isso nós falamos em São Miguel, no nosso caso, porque é o nosso padroeiro, é só São Miguel, mas a festa litúrgica de 29 de setembro tem também os outros dois arcanjos associados.
Muito bem. A festa em honra de, A festa em honra de São Miguel, realizada na paróquia de Gualtar, tem um programa naturalmente religioso e eu perguntava-lhe o que é que está previsto para cada um dos dias desta celebração.
Bom, nós já iniciamos, no dia 20 começamos a novena preparatória, todos os dias fazemos a novena, que é uma oração específica a São Miguel Arcanjo, não só invocando por seu intermédio a bênção e a graça de Deus, mas procurando também que esta celebração litúrgica que fazemos renova um pouco a nossa vida e a nossa esperança enquanto cristãos e enquanto comunidade cristã. Portanto, desde o dia 20 que temos vindo a viver esta mesma novena. Claro que o fim de semana tem ainda outro fulgor e outra intensidade, porque também temos mais tempo para dedicar à parte litúrgica. Portanto, na sexta-feira teremos na mesma Eucaristia, no sábado, sobretudo, também a Eucaristia. O domingo é um dia mais forte, não só porque começa logo a rosquinha com os mais pequeninos, que embora também tenha esta dimensão da tradição, tem também muito este sentido religioso da ação de graça pelos frutos da terra. Segue-se a Eucaristia e nessa Eucaristia temos também um momento muito, muito apropriado, que é a bênção das nossas crianças. Invocamos particularmente no final da Eucaristia a bênção para todas elas. E depois, na parte da tarde, temos não só o momento de oração na igreja, mas depois a solene e majestosa procissão em honra de São Miguel. No dia propriamente do santo, segunda-feira, dia 29, teremos dois momentos religiosos. Da parte da manhã, uma Eucaristia, com a presença dos seniores dos nossos centros de dia e também das nossas crianças, ainda na parte da manhã. E de tarde será novamente uma solene Eucaristia, aberta e dirigida a toda a comunidade, encerrando todas estas festividades. Portanto, é um pouco este o percurso litúrgico ou celebrativo do programa das nossas festas.
Penso eu que esta última Eucaristia terá também uma participação especial, não é assim?
Sim, temos connosco os Arautos do Evangelho, que farão a animação musical da Eucaristia, portanto também dando esse brilho que queremos dar, porque é o dia específico do santo. Celebramos antecipadamente, como é costume também na nossa comunidade, quando coincide o dia do santo à segunda-feira, celebramos no fim de semana anterior e, portanto, nesta unidade ou neste fim de semana mais alargado.
Muito bem. Podemos dizer que este programa religioso tem o cuidado de ser um programa intergeracional, não é assim?
Sim, sem dúvida, porque temos diversos... Aliás, a liturgia deve ser sempre intergeracional, não é? A liturgia, a comunidade é uma só e este sentido da unidade é muito fundamental. Nós procuramos é contribuir mais ainda para essa dimensão, na medida em que as nossas propostas reforçam ainda essa intergeracionalidade. Às vezes pensamos na Eucaristia ou só para as crianças ou só para os jovens, não faz sentido. Somos um único corpo de Cristo. Devemos é depois ter o cuidado de que olhar para a nossa Assembleia e perceber também os seus dinamismos e os seus momentos. Aqui queremos ter porquê? Porque, sobretudo, por exemplo, na segunda-feira, convidamos não só os mais velhos, como os mais novos, que são aqueles também que estão ao nosso alcance e têm a possibilidade, na segunda-feira de manhã, de estar mais presentes, porque os adultos estarão no trabalho, os jovens estarão mais na escola, mas procuramos, sobretudo, estes movimentos que reforcem esta nossa identidade não só humana, mas também esta nossa dimensão cristã de sermos um só.
Muito bem. Esta festa tem vários momentos marcantes, naturalmente, em todo o seu programa, como a procissão em honra de São Miguel. E eu perguntava se nos saberá dizer, por exemplo, quantos andores, figurantes, aproximadamente, participam nesta procissão, qual é o percurso que ela vai fazer?
Bom, relativamente ao percurso, é o percurso sobretudo central da paróquia. Já noutros anos anteriores procuramos diversificar um pouco o seu percurso, mas percebemos que nem todos os percursos resultam. Portanto, mantemos sobretudo a saída e a chegada da igreja paroquial, descendo à Estrada Nacional, que é aquela que nos dá as melhores condições para podermos percorrer com dignidade e com segurança o percurso da procissão. Quanto aos andores, já estão assegurados já há algum tempo os 8 andores habituais. Também não temos crescido muito no número de andores, porque não nos interessa só crescer no número, não é? Isto é, nós procuramos que a procissão seja sobretudo um momento de catequese, um momento educativo também para a fé. E, portanto, nem demasiado pequena, nem demasiado longa, que depois também se torna cansativa. Chegámos à conclusão de que 8 andores é um número já bem apropriado para esse momento que pretendemos. Quanto aos quadros figurados, eles também são diversos, são sempre algumas dezenas de pessoas. Estamos, ainda mesmo às vezes no dia, vão aparecendo algumas pessoas. E como fechamos ainda este fim de semana também as inscrições, acreditamos que será muito no número de algumas dezenas, dos 80, penso eu, que é o habitual nos outros anos. Portanto, não será menos, também não será muito mais, como digo, pela própria estrutura da procissão. E porque também não nos interessa só na procissão quem esteja nos quadros figurados, claro. Ou seja, também temos que ter este equilíbrio da distribuição pelas pessoas nas outras tarefas, na representação dos movimentos da paróquia, na organização da procissão, no apoio, e quem está também depois na parte logística e também nas ruas, logicamente,
claro.
A assistir à procissão.
E isso vai, de facto, um pouco de encontro à minha próxima questão, ou seja, este é um momento muito vivido pela paróquia de Gualtar, ou seja, as pessoas vêm, gostam de assistir, este é ponto obrigatório, é momento obrigatório.
Sim, sem dúvida, e acho que é um ponto de encontro, talvez o maior, pode não nos ficar muito bem, porque é em causa própria, mas acredito que este é o momento maior do encontro entre os gualtarenses. Não é que não haja outros, não é isso, mas... nós vamos na sexta edição da Festa de São Miguel, interrompida ali um ano também pela pandemia, mas digamos assim, é a sua sexta edição, termina esta comissão, é a segunda comissão que termina o seu mandato, que são mandatos de 3 anos, portanto é a sexta edição, e vemos de ano para ano a ser cada vez mais o número de gualtarenses que estão fora e que já reservam este fim de semana para vir cá. Não é que não venham noutros momentos, mas é um ponto comum de um número mais significativo, considero eu. Não temos esses dados estatísticos, não, mas penso que é facilmente observável, porque de ano para ano tem crescido, e vemos depois durante a festa, na rua, no convívio com as pessoas, nas celebrações, no fim da procissão, vemos de facto todo esse reflexo até no diálogo das pessoas entre si, a manifestar a sua alegria por se encontrar com aqueles que foram os amigos da infância, ou da carteira da escola, ou da associação, ou do clube, enfim. Tem muito também esta dimensão que para nós também é importante.
Claro.
Nós mantemos a centralidade da fé e da celebração da fé, mas a fé também se vive na fraternidade e, portanto, esta parte mais lúdica, mais convivial, mais cultural ou recreativa, para nós é também a expressão concreta desta fé, desta esperança que celebramos a partir de São Miguel e que nos faz sentir próximos uns dos outros e irmãos uns dos outros, nesta alegria de nos reencontrarmos também, nestes que são os momentos que ficam como marca já da vida pessoal de cada um.
Muito bem. Cónigo Avelino, a festa de São Miguel contou com a colaboração de duas comissões de festas, 3 anos cada, estando atual no seu terceiro ano.
Terceiro e último
de organização. Sim. Eu perguntava-lhe que balanço faz do trabalho desenvolvido por estas duas comissões.
É um trabalho muito meritório, do qual nós estamos imensamente agradecidos. Uma primeira comissão que teve que lançar todos os primeiros passos, porque o São Miguel era celebrado apenas na Eucaristia solene do seu dia, embora num ano ou noutro também houve aqui algumas iniciativas, sobretudo de reconhecimento de algumas figuras, quer da vida social, quer da vida religiosa da paróquia. Houve uma sessão solene junto com a Junta, ou algumas sessões solenes com a Junta de Freguesia, onde foram distinguidas algumas personalidades, quer da área social, quer da área religiosa. Mas, de facto, quando iniciamos, a primeira comissão iniciou o seu trabalho, foi partir do zero, né?
Claro.
A não ser esta boa vontade de querer dar início a estas celebrações. E, portanto, é um trabalho que temos que o reconhecer, que não é absolutamente nada fácil. Já não é fácil dar sequência, quanto mais começar tudo do zero ou do seu princípio. Portanto, por isso também nós decidimos 3 anos em cada comissão. Atualmente as comunidades optam mais por 2 anos. Nós fizemos esta opção de lançar o convite aos casais da paróquia que assumiram essa responsabilidade de ser 3 anos, para dar também aqui alguma estabilidade, não é? Porque um ano passa depressa e ainda se está a aprender tudo, o segundo dá-se alguma estabilidade para não estarmos sempre a mexer, pusemos estes ciclos de 3 anos. E depois, esta comissão que está agora, também ajudada por membros da comissão anterior, foi sistematizando e foi estruturando também aquilo que hoje celebramos, cada um dando também o seu cunho pessoal, não é isso? Mas chegando a um patamar do qual nós não queremos descer, mas também percebemos que não ganhamos em querer ir muito mais à frente só por ir. Isto é, a dimensão da festa está bastante consolidado e parece-me bastante adequado àquilo que se pretende. E, portanto, interessa-nos sobretudo manter esta solidez do que simplesmente entrar aqui em sobressaltos, porque tudo isto implica muita dedicação, implica muito trabalho, muita logística, e as pessoas estão a título gracioso e, portanto, sai-lhes muito daquilo que é o seu tempo, o tempo da sua família, do seu descanso, enfim, às vezes sobra até para trabalhar mais daquilo que já é o seu próprio trabalho. Portanto, percebemos que temos a qualidade e a dignidade das festas que neste momento queremos manter, e que, reconhecendo que já é um trabalho muito, muito significativo. Contamos com dois bons grupos de comissões ao qual estamos muito agradecidos e estamos já preparados para acolher
a terceira
comissão para mais 3 anos de trabalho.
Muito bem. E eu perguntava, e no global, portanto, falamos aqui do trabalho excelente que as comissões desenvolveram e depois da comunidade gualtarense, ou seja, soube reagir à altura daquilo que as comissões se predispuseram a fazer, portanto, vai em crescendo, também é algo que tem que ser em crescendo, naturalmente,
sim,
não é? Cultivar.
Sim, sim. De ano para ano. Até porque esta rede de contactos também se vão solidificando, não é? O facto, sei lá, por exemplo, das comissões irem porta a porta, anunciando o que pensam fazer, colhendo também os contributos mesmo económicos das empresas, das pessoas, vai também criando este laço de relações, e que já é um número que de ano para ano vai crescendo, e em que as pessoas agora também já estão muito mais na expectativa de quem vem, do que vai fazer. Claro, alguns também, o altar é uma paróquia enorme, não é? Não só territorialmente, como também em número de habitantes. Portanto, há sempre alguém que possa estar mais aliado, mas vemos que não, no geral todas as pessoas apreciam muito esta iniciativa, e de ano para ano, não só quem já estava por o altar, mas mesmo quem vem de fora, vai aderindo cada vez mais também a esta proposta, a este projeto. Portanto, está em crescendo, como é natural, e ainda bem, porque também tudo o que se solidifica demasiado depressa habitualmente tem pouca consistência, não é? Porque não é sólido.
Claro.
Portanto, também este envolvimento, este desenvolvimento contínuo e continuado, acho que é também o que tem dado esta solidez maior a este projeto, que é a Festa de São Miguel.
Muito bem. Este crescendo, naturalmente, desta grande celebração da Vila de Gualtar, penso que também é visível pelo espaço que a mesma vem ocupando. Penso que há aqui uma diferença da primeira
tem
para
crescido,
a segunda. Tem crescido, não é?
Portanto, claro, o espaço cresce quem nos visita, temos que preparar e pensar. Sim, o primeiro ano ocupámos sobretudo a parte sul da Estrada Nacional e a proximidade apenas mesmo da Igreja Nova. Percebemos também com o tempo que o número de pessoas necessitaríamos dos dois espaços. Portanto, temos habitualmente já há uns anos esta parte preenchido, sobretudo a zona da igreja, da Escola Nova, que é uma zona envolvente também bastante, com bastante disponibilidade de espaço, sobretudo para os espetáculos e as iniciativas culturais, deixando a primeira parte, onde quase tudo da parte lúdica começou, que é a sul da Estrada Nacional, mais para os divertimentos, as diversões habituais também, e que todos os anos têm crescido na procura também para esta festa, ao ponto de neste momento não precisarmos de procurar, mas virem ter com a comissão propondo-se ou disponibilizando-se a oferecer também esses espaços de diversões. Portanto, tivemos que crescer naquilo que era a disponibilidade, porque também o número de pessoas assim o exigia, e porque, contudo, também percebemos que há aqui uma Estrada Nacional a meio, e, portanto, queremos também desenvolver tudo com o máximo de dignidade, de comodidade, mas também de segurança, e, portanto, a divisão nestes dois espaços.
Claro. Em paralelo com todas estas atividades programadas para celebrar São Miguel, eu perguntava-lhe que mensagem, nos tempos atuais, é importante também transmitir com esta celebração?
Eu acho que é sobretudo uma mensagem de esperança, não é? E sobretudo esta esperança que o bem que realizamos é capaz de tornar visível no nosso meio. São Miguel ressalta sobretudo por isto, não é? Aquele que é capaz de fazer as suas opções procurando o bem e a escolha pelo bem. E isso, na nossa vida pessoal, na vida dos nossos grupos, na vida das nossas comunidades, é algo que nos pode inspirar a todos os momentos, não é? Na família, enfim, no trabalho, na escola. E precisamos muito disso, não é? Desta lufada de ar fresco e de esperança, porque parece que nos deixamos envolver demasiado pelo negativo, que também existe e não podemos esconder, não? Mas há muito mais de positivo a acontecer à nossa volta, que nem sempre temos esta atenção, este olhar, não é? Portanto, nós particularmente, Igreja, este ano ao celebrarmos o jubileu, somos chamados a aprofundar esta mensagem de que somos peregrinos da esperança, e na medida em que nós nos deixamos renovar também pela mensagem cristã, estaremos a realizar e estaremos a semear mais esperança, mais luz e mais alegria entre nós. Julgo que esta é também a mensagem que nós queremos deixar com esta festa.
Muito bem. Perguntava-lhe ainda quais as expectativas para a festa deste ano.
As expectativas são ótimas porque a Comissão desenvolveu um bom trabalho, a comunidade tem respondido, tem colaborado com eles. São muitas as pessoas que se deixam envolver e que estão disponíveis para ajudar. Temos um programa diversificado, temos um programa muito equilibrado também, e portanto as expectativas são as maiores, que é vivermos estes dias na alegria, na celebração, na festa, no encontro, na fraternidade, e como dizia há pouco, tudo isto inspirando-nos na mensagem cristã, para fortalecidos também por este fim de semana diferente e rejuvenescidos, vivermos também cada dia nessa esperança e nessa alegria renovada. Portanto, as expectativas são todas boas, porque não é que não surjam depois desafios ou questões de sempre de última hora para resolver, fazem parte, mas está tudo preparado, está tudo, as pessoas estão envolvidas, portanto não temos senão que ter esta expectativa de muita esperança e querer que o dia chegue para celebrarmos e festejarmos.
Muito bem, por fim, pedi ao Sr. Cónigo Avelino Amorim para deixar-me um convite aos nossos ouvintes para celebrarem o São Miguel em Gualtar.
Sem dúvida que Gualtar é sempre uma comunidade que sabe acolher e que gosta de acolher e que procura ter as portas abertas e receptivas a todos quantos nos visitam, e é esta certeza de que podem encontrar connosco e são bem-vindos para celebrarmos a fé, para presenciarmos a nossa cultura, a nossa gastronomia, as nossas tradições também. Temos diversos momentos também tradicionais desde a sexta-feira à noite, e portanto são bem-vindos para estar connosco, a celebrar connosco e viver connosco estas festividades em honra de São Miguel.
Muito obrigada, Cónigo Avelino Amorim, pela sua presença e partilha na emissão de hoje dedicada à festa de São Miguel em Gualtar. Vamos agora conversar com o Sérgio Pereira, elemento da Comissão da Festa de São Miguel. Tem 48 anos, é natural de Aguiar da Beira e reside há 18 anos em Gualtar. É bancário de profissão e encontra-se atualmente a preparar esta festa pelo terceiro ano consecutivo. Começo, Sr. Sérgio, por lhe perguntar, faz parte da 2ª Comissão de Festas de São Miguel. Como é que surgiu este convite para integrar esta comissão?
Pronto, a primeira comissão convidou um casal para integrar a comissão deles e fazer a preparação para a comissão seguinte, o mesmo que nós estamos a fazer agora com outro casal que vai dar seguimento à nossa comissão, e esse casal escolheu-nos também a nós para fazermos esse trabalho em conjunto com eles.
Uhum. E como é que está a ser este desafio de integrar a comissão de festas? Como é que está a ser? Exigente? Trabalhoso? Fácil?
Até está a ser relativamente fácil. É um casal que nós já conhecíamos, todos os casais da atual comissão já conhecíamos, já existe alguma relação de amizade. Esse casal já nos ajudava em algumas das atividades que nós vamos fazendo ao longo do ano e nos próprios dias da festa, ajudava lá na parte dos comes e bebes, ajuda com outras atividades, e efetivamente no fundo é só integrá-los naquilo que são aqueles aspectos mais técnicos que nós temos que falar com artistas ou com ranchos, com as situações mais técnicas que eles ainda não estavam envolvidos. Agora está a ser relativamente fácil.
Muito bem. Esta comissão, eu perguntava-lhe que características é que tem, ou seja, como é que é escolhida? Quantos elementos normalmente a integram? Que faixas de idade procuram ter dentro deste grupo de pessoas que naturalmente colabora neste grupo de trabalho?
Sim, em termos de faixas etárias, acho que não há nenhuma condição nem nenhum requisito especial. Tem que ser pessoas com mínimo de ligação à comunidade, à paróquia, à freguesia, disponíveis, com espírito da equipa, espírito de ajuda, pronto, nada de... não há nenhum requisito especialíssimo, nem nada do género, pronto, é estar integrado na comunidade, basicamente, julgo que será isso.
E neste momento, a vossa comissão, a comissão atual, tem mais ou menos, aproximadamente, quantos elementos e que faixas de idade é que tem este pronto, grupo, curiosamente?
Uma comissão normal tem 6 elementos, são 3 casais. A nossa comissão estará, as faixas etárias está entre os 40 e os 51 ou 52, que terá o elemento mais velho.
Muito bem. A festa ao padroeiro é sempre algo que a população de Gualtar anseia. Este ano também não foi exceção, ou seja, é um momento que é vivido com entusiasmo, expectativa pela comunidade?
Sim, com muita expectativa, principalmente nos bairros ou nos lugares mais tradicionais da freguesia. Uhum. Gualtar é uma freguesia que cresce muito, tem muita construção, tem muita gente a mudar-se para Gualtar, quer pela proximidade da universidade. Os próprios estudantes, tem muitos estudantes, pronto, e essa gente que vai vindo, a integração não é tanta como nós gostávamos, nem tão rápida como se calhar seria desejar, mas os lugares mais tradicionais da freguesia, as pessoas mais antigas, de mais idade, sim, é sempre com muita, muita expectativa e estão sempre à espera de nos receber. Nós fazemos o peditório ao longo do ano e notamos que as pessoas já estão à nossa espera, já dizem, estava que nunca mais passavam, sabe? E existe essa disponibilidade e essa vontade e essa expectativa que as coisas aconteçam.
Muito bem. Para a realização desta celebração de vários dias, com que antecedência iniciam a sua preparação? Ou seja, quanto tempo dedicam à mesma? Como é que conciliam toda esta preparação da festa com a vossa vida pessoal e, naturalmente, profissional? Muitos são, obviamente, pessoas ainda no mundo profissional.
Sim, todos.
Todos, não é?
Todos trabalhamos, todos, se calhar, com trabalhos até bastante exigentes. E a preparação do ano seguinte começa, muitas vezes, ainda não terminou a festa deste ano, já se está a preparar
a próxima.
A próxima, ok? Uhum. Porque também é muito desafiante os próprios grupos, há grupos mais interessantes e eles têm agendas muito ocupadas e a gente para tentar conseguir que esses grupos depois estejam na nossa festa temos que agir com muita antecedência. E a própria preparação, a angariação de fundos, que é um dos maiores desafios para a nossa e para a maior parte das festas tradicionais, a angariação de fundos para conseguir ter dinheiro para os grupos, para as atividades todas da festa. Em bom rigor, se calhar começamos logo no dia a seguir
ter terminado uma festa,
embora com mais dedicação e mais disponibilidade, mais ou menos meio ano antes da festa. Este ano começámos ali final de abril, princípio de maio, de uma forma mais forte, quando começámos com os peditórios, o pedido de patrocínios e esse tipo de angariações. Fizemos outras atividades, como fizemos jantar de fados, vamos fazendo alguns takeaways para angariação de fundos. Começamos mais cedo. A nossa ideia, embora não tenhamos conseguido que fosse com essa frequência, a nossa ideia inicialmente era fazer uma por mês, pelo menos. Fomos fazendo.
Uhum. Aliás, essa resposta vai de alguma forma de encontro à minha próxima questão, ou seja, a realização de uma festa com estas características, como é a vossa, naturalmente, implica a obtenção de recursos e a vossa comissão organiza, por isso, várias ações de angariação de fundos, naturalmente. E eu ia perguntar que atividades desenvolveram. Já me falou de peditórios, como é que esses peditórios são feitos, casa a casa, em algumas situações específicas, em algumas ações ou eventos.
Não, o peditório é casa a casa. Uhum. Andamos na rua, começamos mais ou menos no final de abril, princípio de maio, corremos as ruas todas da freguesia, batemos as portas todas e é uma das principais fontes
de receita.
De receita. Uhum. Depois existe o pedido de patrocínios a todos os negócios, empresas, uhum, e atividades da freguesia e outras da cidade de Braga, outras que nós conhecemos. É outra fonte de receita também muito importante. Depois a questão das iniciativas que vamos tendo, pronto, é os takeaways, fizemos o jantar de fados, fizemos na altura dos Santos Populares fizemos um arraial, uhum, pronto, o principal motivo aqui é não só a angariação de receita, mas também ir preparando a comunidade e chamar as pessoas para essas atividades e para criar dinâmicas entre os grupos da freguesia, da paróquia e a própria população em geral.
Muito bem. E eu perguntava como é que foi a adesão da comunidade a estas iniciativas? A comunidade soube responder à altura daquilo que naturalmente eram as vossas expectativas?
Sim, nós se calhar temos a expectativa sempre muito altas, não é? É normal. Agora, pronto, tivemos sempre casas bem compostas, as expectativas são sempre maiores.
Claro.
Gostávamos sempre de ter mais. Também temos que ter em atenção que o altar não tinha nenhuma atividade assim mais festiva, nenhuma festa, até a anterior comissão ter iniciado esta festa. E todas as atividades que vamos fazendo, estas iniciativas, os jantares de fados, os arraiais, é tudo uma coisa nova e as pessoas ainda estão a aderir paulatinamente e aos poucos.
Permita-me ainda perguntar-lhe, na preparação de uma festa como a vossa, falamos de um orçamento de que montante para a sua cabal concretização? Aproximado.
Sim, andará na ordem dos 30 mil euros.
Sem dúvida, já um orçamento muito exigente naturalmente, sim, não é? Falamos agora do programa festivo preparado para este ano pela vossa comissão. Dia 26, sexta-feira, o que é que foi preparado para este dia?
Pronto, no dia 26 vamos ter a desfolhada, à moda antiga.
Muito bem.
Já é uma repetição das outras festas. Tem... Já começou na anterior comissão, desde o início da festa de São Miguel, que há a desfolhada, e temos continuado, porque efetivamente é uma tradição, a festa não deixa de ser uma festa das colheitas, e procuramos conjugar uma coisa com a outra, e notamos efetivamente uma participação bastante interessante da população, das crianças principalmente, que é uma coisa nova. As crianças das escolas, muitas delas não sabem como é que se desfolha o milho e reagem com muito interesse e dedicação. Nesse período tem havido sempre também um momento musical, normalmente é Cantares ao Desafio. Este ano vai ser um bocadinho diferente, vai ser uma surpresa, e em simultâneo oferecemos nesse período pão com chouriço às pessoas, oferecemos o copinho de vinho e tudo. é mesmo tentar refletir o que eram as desfolhadas antigas, a alegria, não é?
Claro.
Alegria, comes e bebes, música.
Este dia, penso eu, que ainda terá mais atividades, sim, programadas. À noite, penso que tem um concerto, não é assim?
Tem um concerto de um grupo em que parte dos... Nós procuramos sempre tentar integrar pessoas da freguesia, na festa, grupos, movimentos. O grupo que escolhemos este ano para sexta-feira é os Groove Addiction, em que parte dos elementos são residentes na freguesia. É um grupo já com algum nome, já aparece muitas vezes na televisão e tudo, e com a vantagem de parte dos elementos já serem da freguesia. À meia-noite vai haver fogo de artifício e depois o DJ até...
A noite continua, a festa continua.
Exatamente, é isso mesmo.
E para o dia 27, o que é que está previsto? 27, sábado.
Bom, no dia 27, este ano vamos começar bem cedinho, logo de manhã. Tivemos a colaboração da Associação Juvenil de Gualtar, um grupo juvenil, que vai fazer um passeio de bicicletas, ok? Que também desafiamos as pessoas da freguesia e a população em geral a participar. Vai ser um percurso de dificuldade média-baixa, portanto acho que qualquer pessoa pode participar, e em simultâneo vai haver também um espaço lúdico para crianças, também vão fazer... Vão fazer também um passeio mais pequeno de bicicletas. Durante a tarde continuamos com os jogos. Nós o ano passado introduzimos os jogos tradicionais, que são os jogos do tempo dos nossos avós e dos nossos pais, e este ano vamos reforçar esses jogos. Este ano vamos até para criar algum dinamismo, por uma vertente mais desportiva e mais de competição, pôr algumas provas para tentar dinamizar. Depois haverá a Eucaristia, como todos os dias, e de seguida temos a Tuna. Também desde que iniciámos esta segunda comissão, quisemos chamar sempre, de alguma forma, os estudantes da Universidade. A Universidade é em Gualtar, e quisemos trazer os estudantes também para a nossa festa. A forma que achámos que seria mais interessante para isso era chamar uma tuna. Todos os anos trazemos uma tuna diferente. Este ano vem a Augustuna. Esperamos também ter muitos jovens, muitos estudantes universitários, e trazer essa malta também para a comunidade de Gualtar e para a festa. Em termos musicais, depois de seguida vem o momento alto da festa, que é a atuação dos Sons do Minho. Ok?
Bem.
Haverá novo fogo de artifício e de seguida DJ novamente. O DJ Kikas, também temos muitas expectativas. É um DJ que é residente em algum dos espaços noturnos mais conhecidos de Braga, e queremos também aproveitar para chamar a juventude e essa gente vir para a nossa festa também.
Muito bem. E para o dia 28, domingo, o que é que foi preparado?
No dia 28 começamos também de manhã com uma atividade que já é o habitual, que é a Rusga de São Miguel. São as crianças a fazer uma rusga, a cantar as canções de São Miguel antes da missa. Então, às 11 horas há a missa solene em honra de São Miguel, que inclui também a bênção das crianças. Pronto, todas as crianças podem aparecer para serem vencidas, não há necessidade de inscrição, é só mesmo vir à missa e participar na Eucaristia. Às 16 é a oração de vésperas, em honra de São Miguel, e o início da majestosa procissão. Okay? Uhum. A procissão também já é um clássico, todos os anos, desde o início da festa, tem acontecido. Procuramos que de ano para ano seja maior e tenha mais adesão. Acho que temos conseguido, em parte. Este ano vai ter mais alguns quadros do que habitual, e esperemos continuar. De seguida, o encontro de folclore, que também tem acontecido todos os anos. Vamos ter a participação do grupo folclórico de São Miguel de Gualtar, né? Que são o grupo residente, quase, é o grupo da freguesia, e fazemos todo o gosto em que participem. E este ano teremos também a rusga de São Pai de Merlim.
Okay?
E no domingo termina. Este ano, porque o dia do santo, o dia do patrono, é na segunda-feira, no dia 29, haverá uma Eucaristia de manhã com a participação do Centro Social. Vamos ter todos os utentes e as pessoas do Centro Social. À noite haverá a Eucaristia de São Miguel, tradicional também, este ano com a participação dos Arautos do Evangelho, e às 21h30 de segunda-feira, aí sim, serão encerradas as festividades.
Muito bem. E eu perguntava-lhe, qual foi o feedback que tiveram da comunidade em geral em relação à programação apresentada para este ano? Tu tens assim um feedback bastante positivo, mas...
Sim, todas as pessoas que nos vão falando, toda a gente gosta do cartaz, assim, não ouvimos até já opiniões negativas. Nós tentámos lançar o desafio nas redes sociais, tentar que as pessoas adivinhassem quem eram os grupos que vinham. Pronto, há sempre aqueles exageros, não é? Há grupos que o nosso orçamento não permite sequer pensar neles, mas o tipo de grupos e tipo de música que as pessoas falavam, pá, vai de encontro àquilo que nós escolhemos. Acho que os Sons do Minho é uma excelente escolha, foi uma aposta já desde o ano passado. Uhum. É um grupo muito conhecido. Pronto, e o feedback é extremamente positivo, sim.
Altura para fazer um curto intervalo. Regressamos dentro de momentos para continuarmos a saber tudo sobre a festa de São Miguel em Gualtar. Até já.
A nossa terra.